ótimo, vai ser ótimo para mim. Lá eles pagam, mas assim, mas mesmo nessa questão do virtual, por mais que existam plataformas melhores, ainda todas são ruins.
Né? Todas são.
Né? Nada paga o preço de um, né, na época o disco, né? E em termos de remuneração, porque é muito, né? O Eck fez agora, sei lá, um mês atrás, que ele falou: ah, é muito fácil produzir, né? Não custa nada. Virtualmente zero produzir uma música. Tipo, é óbvio, né? Esses donos, esses caras que foram heróis durante o tempo, né? E ainda são, por incrível que pareça, para algumas pessoas, né? Esses donos de big techs e tal, na verdade, são...
São os mesmos.
São os mesmos.
Ontem a gente foi no Teatro da Caixa, né? Crianças, e a gente viu, inclusive, a Caixa, sempre uma programação super legal. E os personagens, né? Bonecos, e a gente vive todo dia a mesma coisa. E a gente vive todo dia a mesma coisa, com outros nomes, né? Com outras funções, mas esses caras são os mesmos.
E eu acho que até... que é maluco, porque dificilmente esses caras que, né, que nem vou falar o nome desses sujeitos, que não vale a pena, mas que, né, que são colocados como modelos, não foram eles que desenvolveram aquilo, não foi, eles garfaram aquela ideia de alguém, eles pegaram aquela ideia de alguém.
Ou eles pagaram para alguém fazer.
Exatamente, são pessoas completamente inaptas, só aptas a entender como é que eu exploro da melhor maneira tudo. Você, né, porque eles exploram os artistas, eles exploram as pessoas que estão fornecendo conteúdo, eles exploram da maneira mais primal e selvagem tudo. Então, realmente, esse movimento de quem puder, né, realmente, como você falou, não está fácil para ninguém, mas quem puder. E a ideia de você, que as pessoas se colocaram, muitas queriam ser os inventores da Tesla, do sei lá o quê, né? Teve todo um momento muito maluco de 10 anos que todo mundo queria ser o Steve Jobs. Então, assim, eu acho que pode ser muito mais legal quando você, né, se você coloca uma banda, oferece um projeto, e assim, eu, Caio, Luiz, nós não temos a menor necessidade de uma coisa egóica, né? Uhum. Uma aventura egóica ali. Não, até essa coisa de fantasma, aquilo que eu te falei, convidar as pessoas a serem, né, se ouvirem. E quem nunca ouviu uma música e se imaginou tocando, falando: caramba, como eu queria ter composto isso. Então, ao invés de se imaginar sendo um cara babaca desses, né, se imagina sendo um artista que você gosta, um Pollock.
Existem vários modelos, né?
Exato.
Existem vários modelos para seguir. Vamos ouvir mais uma música, a última música que a gente vai ouvir aqui hoje.
Louis sang, he wanted to be black. Iggy Pop wanted to be somebody's dog. Joey just begged to be sedated. White boy Ian Brown wanted to be a dog. God knows Freddy wanted to break free. John Paul wanted to hold somebody's hand. And there was this guy whose name is Lost. Well, he just wanted to know where love was. But I just want my MTV back. My MTV back. I just want my MTV back, my MTV. Whitney wanted to dance with somebody. BK wanted to tell us about it. Please let me get.
Pode lá, Lana, sua vez.
O que é uma não banda?
É boa pergunta, uma ótima pergunta. Porque a gente, uma não banda, né, a gente faz a música, mas a gente não quer ser uma banda. Então a gente é meio banda, porque faz músicas juntos, como se for uma banda faz, mas a gente não quer aparecer juntos. Quer dizer, tudo bem, a gente sai juntos, nós somos amigos, mas a gente não quer tirar foto, não quer fazer show, não quer fazer as coisas que uma banda normalmente faria. Então a gente brinca, e também todo mundo ali é meio chatão, não gosta muito de falar e tal. Então a gente brinca que a gente faz as coisas de uma banda, mas uma parte a gente compõe, faz músicas como uma banda faria, mas a gente não quer fazer a outra parte. Então a gente tem uma banda, não banda. É a banda até a metade do caminho, depois a gente não é mais.
Agora entendeu, Léo?
Ficou claro?
Agora sim. Eu fiquei prestando atenção à mãe babona aqui. Esqueci o que eu ia perguntar. Mas, você estava comentando ali da música, né? Ela traz muitos sentimentos, né? Se me fala, assim, não gosto de aparecer, não gosto muito de falar, mas tudo traz muito sentimento, assim, como se fosse uma tradução daquilo que vocês estavam, assim, porque, né, a gente tá nesse recorte desse disco que foi criado lá, muito no recorte daquilo que vocês estavam sentindo.
Assim, até essas músicas, elas foram compostas no ano passado. E a gente não parou. A gente lançou isso porque meio por uma questão de botar ordem na casa. A gente já tem um monte de música, mas vamos pegar essas, organizar, fazer um disco, a parte banda, né? capa, alguma coisa, enfim, pra gente deixar, né? Criar, organizar as ideias. Só que a gente continuou, a gente já tá com... tanto que atrasou... Graças às plataformas e tudo mais, fizeram uma bagunça com o nome e tal, não saiu para na data, ia atrasar mais, a gente tinha feito todo um esqueminha de divulgação. A gente já tinha uma outra música que entrou como segundo single, que a gente não queria lançar uma outra música como do disco como single. Então a gente já tinha uma meio ali engatilhada, a gente fez em 2 dias, foi e entrou. E já tem umas 3 ou 4 prontas. Então a gente tá com muita coisa para falar. E eu acho que tá todo mundo com muita coisa para falar. Não à toa os terapeutas estão abarrotados, né?
Exatamente, ele ficou muito tempo quieto, né?
E guardando muita coisa, né? Quietos e processando e sofrendo, e, né? Porque aqui no Brasil ainda a gente teve outras agravantes, né? Assim, além da pandemia, a gente tava num momento infernal, político e tudo mais. Tanto que, eu acho que uma coisa que explica, pelo menos a nossa parte, né, explica um pouquinho. Eu e o Luiz, a gente estava com um projeto chamado Fio, que era a ideia, era, fez umas 5 músicas, lançamos, mas a ideia era, primeiro vai pro YouTube, depois a gente vai pegar mais músicas, colocar no Spotify, tinha toda uma ideia, e era, a gente já estava botando para fora, né, nesse projeto, a gente falou, meu Deus, a gente é de Curitiba, nesse sentido, muito responsáveis por tudo que tinha acontecido ali em 2018. A gente tem que, de alguma maneira, externar isso para a gente não explodir. Então, veio a pandemia e esse projeto miou. Então, e a gente teve que... Obviamente, então, tudo aquilo que a gente ia falar foi guardado. E a pandemia trouxe mais coisas para a gente refletir, mais neuroses e paranoias, e, enfim... E é isso que você falou, tem muito sentimento, que acho que a gente está colocando muita... O Luiz, numa entrevista, ele falou, né, que a música pra gente é quase como uma reza, né? E talvez por isso que a gente tenha tido, naquela primeira experiência com o Warner, uma coisa que não foi legal, porque era muito sacro pra gente colocar num lugar tão pagão. Então... O Smoke, claro, mas sem a pretensão de... Essa parte não banda. Sim. Sem nenhuma pretensão, mas com certeza. A gente tá botando muita coisa para fora. E a gente sempre que senta para conversar com alguém hoje em dia, você sente que as pessoas têm muitas coisas para falarem umas com as outras.
Sim, temos. Estamos aqui falando sobre música, né?
Sim.
Ai, desculpem. A música como expressão de arte, eu sempre, no programa passado, né, eu falei, gente, vamos sair na frente, né, a gente tá vivendo a mesma coisa, e vocês mostram um caminho de sair na frente, né, porque eu vejo, assim, que as expressões de arte, elas sempre, por muito tempo, elas trouxeram a expressão da vida, assim, né? A transgressão. Gente, quando eu falo transgressão, não é sair quebrando tudo. É formas diferentes de se ver, formas diferentes de viver a mesma coisa. E ao mesmo tempo que por muito tempo ela foi fazendo isso, por muito tempo ficou estagnado. A gente só... Eu acho que foi aí que deu a chance de surgirem essas plataformas, que a gente só senta, ouve e repete mesmo os modelos, assim. O que eu achei mais incrível do Smoke é quebrar isso, né? quebrar esse padrão, assim, de sentar, de você estar ali no palco, tocando, a gente ouvindo, indo no show, esperando a agenda. É, para onde vai isso?
Não sei, tem vida própria. Por enquanto ele tá indo bem, ele tá muito ativo, assim, a entidade, Smoke. É isso que eu te falei, tem muitas coisas acontecendo. E eu acho que a ideia é... Até isso, né? É, claro, são rupturas, porque a gente sabe que são... A gente acha, boa, mas é que são pequenas. Como, o segundo single não ser um single do disco, sabe? É uma música inédita.
Uhum.
Poucas pessoas se ligaram que aquela música não está no disco, né? Mas, em contrapartida, tem... Que eu achei que até seria menor ao alcance do que está sendo. Está indo melhor do que muitas coisas que eu fiz, como divulgação, com estratégia, com apoio de gravador. Ah, importante. Temos uma gravadora, é lançado pelo Scream and Yell. Assim, o Léo Vinhas fez a produção executiva do disco. Então, mas assim, mas mesmo com o Léo, foi uma coisa muito em cima da hora. Mostrei, ele é meu parceiro de outros projetos, lançou outros discos meus. Falei, cara, tem isso, você gosta? Gosto pra caramba. Só que ele falou, só que é meio pra lançar rápido. Então, mesmo com sendo um lançamento de um selo, não teve estratégia e tal, e teve, sei lá, está tendo um resultado muito melhor. Toda vez que eu abro os stats ali do famigerado Spotify, assim, eu vejo números que eu falo, caramba, não imaginei que tanta gente ia ouvir. E a maneira que as pessoas vêm falar comigo não é... Eu acho que durante muito tempo, né, indo pra essa música mais séria, do synth, dessa coisa ambient music, né, tem muita gente que fala que é a nova música clássica e tal, cria um distanciamento, as pessoas chegam com, sei lá, como se estivesse fazendo uma coisa muito fora da casinha. E com Smoke, assim, as pessoas vêm e me abraçam. Tipo assim, cara, eu queria morar, né? Isso me falaram no sábado, eu queria morar naquele disco. Então, saber que você está trabalhando com... Você está tocando um afeto nas pessoas, está num lugar de afeto, assim. Que é pra gente, a gente ouvir essas músicas e elas têm essa coisa gostosa, quentinha. E saber que está se comunicando com as outras pessoas, eu acho que vai até nos facilitar mais a pensar em como que a gente pode romper, assim. E mesmo que o rompimento, né, o Smoke, a gente não assinou Smoke.
Uhum.
A gente colocou Smoke e os nossos três nomes, porque eu tinha te dito, cara, não vamos sair do zero, explicar o que é Smoke, né, a gente tem que ter um... A gente tem que usar...
Tem que ter um sobrenome.
E usar um pouco, sabe, as armas que estão apontadas contra nós, usar
a favor,
sabe? Tipo, ok, então, tipo, eu tenho ouvintes no Spotify, tem outros lançamentos, sabe, aquelas conexõezinhas que o Spotify maldito faz. Então, cara, você colocar o nosso nome ali, ele vai fazer isso, ele vai nos ajudar. Como lançar no Instagram e tal, sabe... Tem essas coisas, mas ao mesmo tempo subvertendo um pouco, tipo, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar nossa cara, sabe, tipo, poses nossas com os instrumentos. Eu acho que, já que a gente, ninguém tá ganhando dinheiro com isso, muito pelo contrário, mas não é o nosso lugar, da onde é um trabalho, né, assim, isso que é uma coisa que eu não... Tem muita gente que trampa, se conhece, que trampa com música profissionalmente e tem que trampar com outras coisas para pagar. E não é o fato de não estar vindo a sua renda dali que não é um trabalho, muito pelo contrário. Mas, já que a gente tem essa liberdade de poder não pagar os boletos com o Smoke, a gente pode tirar mais. E então, não sei te dizer, mas eu acho que é isso. Maquinar para ver como que a gente pode subverter um pouquinho mais.
Gente, estamos acabando aqui. Quero convidar todo mundo que está em Curitiba amanhã, continuando com as comemorações 70 anos da Rádio Cultura. A gente vai ter um arraial lá no Dogwood 373, que fica na Visconde Rio Branco 373. Todo mundo convidado a partir das 6 horas da tarde, prestigiando e comemorando, né, esses 70 anos da mais livre de todas. Agradeço muito, Rodrigo, por você estar aqui, agradeço muito por compartilhar, né, desse momento, desse projeto. Agradeço ao Jonas, né, meu companheiro de toda sexta-feira, e Obrigada, obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Ah, um momento, para quem quiser ouvir Smoco...
Spotify ou a plataforma de sua escolha. Você pode procurar por Smoco, né? Mas por mais fácil, o Rodrigo Stradiotto ou o Caio Marques ou o Luiz Henrique Pelanda, que vai aparecer aí o Smoco correto, que a gente descobriu que tem mais de um Smoco.
Obrigada a todos, gente. Um ótimo final de semana e vejo vocês amanhã no Dogwood, no Arraia das Meninas. Beijos. Você ouviu a Fantástica Fábrica de Sons.